Turning now to Paul's letter to the Colossians, chapter 2 and verse 16.
Eu me volto agora à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E o nosso assunto de hoje é buscando as coisas que são do alto. E o capítulo 3, primeiro versículo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. E em primeiro lugar, temos aqui, dos versículos 16, do capítulo 2, temos aqui um vislumbre das obras da carne. Nós não nos deteremos por muito tempo aqui, mas os judeus, os hereges judaizantes, tinham começado a influenciar a igreja em Colosso, tentando persuadi-los de que eles precisavam as cerimônias judaicas. Mas este grupo de judaizantes que havia em Colosso, eles eram piores do que isso, porque eles também misturavam, junto com o seu judaísmo, outras noções gnósticas também e místicas, e o apóstolo Paulo refere-se a elas aqui também. E nós podemos ver o que eles estavam pensando e como eles estavam tentando colocar no caminho errado os novos crentes, os novos crentes convertidos, gentios. Eles diziam: Cristo não é suficiente, aquilo de que precisamos são as cerimônias, e nós precisamos de muitas cerimônias. E eles ensinavam também que toda a carne era má, tudo que era material era mal, e que havia então uma batalha entre o bem e o mal, e assim era preciso adotar certas práticas e cerimônias, e assim por diante, e um estilo de vida assim, de negar a carne para agradar a Deus. Então, o foco era movido da salvação em Cristo para um certo tipo de religião de obras gnósticas e judaicas. Então, versículo 16, ele dizia: não sejam julgados por essas pessoas, não aceitem o seu criticismo, não deem ouvidos a essas pessoas. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber em todos os seus ritos, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Isso é, o sábado judaico, com todas as suas regras e regulamentos especiais, não sejam intimidados por tudo isso. Agora, o apóstolo nem mesmo se incomoda em distinguir entre as coisas que eram judaicas e as coisas que aqueles hereges haviam adicionado. E ele enfatiza até mesmo ele dizia que os antigos ritos dos judeus já haviam passado, que são sobras das coisas futuras, eles já tinham passado. Eles eram símbolos, linguagem figurada, para ensinar o povo. Eles não eram eficazes em si. Eles eram cerimônias que mostravam como Deus salvaria e tiraria o pecado. Eles eram sombras das coisas futuras. Mas o corpo, isso é, o cumprimento dessas coisas, é Cristo. Ele trouxera a salvação. Então, todas as figuras do Antigo Testamento haviam passado. Mas então o apóstolo continua no versículo 18, dizendo: ninguém vos domine a seu bel prazer. Ou seja, que ninguém faça com que vocês se desviem e então percam as bênçãos da fé cristã, com pretexto de humildade. O que é isso? Bom, havia um sistema de hierarquias ou de níveis entre os místicos, os gnósticos. Poderiam se eleger para ser um... Você poderia se voluntariar para ser um seguidor e assim deixar algumas comidas Ou você poderia então ser um super membro e abrir mão de muitas coisas e poderia adotar então grande humildade. Bom, é claro que era, incluía também o culto dos anjos. E eles diziam, eu não sou adequado para me achegar a Deus, então eu preciso de anjos mediadores, então eu escolherei um anjo e eu adorarei esse anjo e me achegarei a Deus através desse anjo, como uma espécie de mediador. E Cristo, então, é tirado de cena por aqueles hereges, daquela religião mística. Então ele diz, em culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, imaginando então os mediadores angelicais, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão. Então eles achavam que por suas técnicas, eles estavam então se achegando a Deus. Isso era tudo invenção, uma imaginação tola. E essa é a caracterização de Paulo quanto aos hereges. E nós temos uma coisa semelhante hoje em dia. Nós temos uma certa quantidade disso, estando no mundo neopentecostal, onde as pessoas têm visões e inventam coisas e novas doutrinas, mas agora o versículo 19, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. A cabeça era Cristo, eles não conheciam, eles nunca haviam sido convertidos, eles não conheciam a Cristo. Então, aqui diz, pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. E assim que aquelas pessoas eram levadas pelos hereges, elas perdiam, então, a oportunidade do crescimento constante que via de Cristo. Então, o apóstolo Paulo apela àquelas pessoas e ele diz, se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Isso é, por que vocês então são atraídos a todos os seus ritos e cerimônias? Isso é uma religião da carne, como não toques, não proves, não manuseis. É claro que é uma boa coisa para que os crentes então se abstenham de excessos e de luxo e assim por diante, mas por nenhum momento eles pensam que isso faz com que eles ganhem o favor de Deus ou ganhem a salvação. Isso seria legalismo, mas é uma coisa boa. Viver vidas modestas e razoáveis e vidas com autocontrole, com domínio próprio e então restringido apetites em excesso. Mas aqui era diferente. Aqui havia essa constante abstinência de comidas e outras coisas com a ideia de salvação. E é isso que se espera, por exemplo, ver na Igreja Católica e com religiões ritualísticas. E o apóstolo então diz no versículo 23, essas coisas têm, na verdade, uma aparência de sabedoria. Elas podem até parecer ser coisas sábias de se fazer para mentes carnais, mentes da terra. Uma pessoa que nunca encontrou a Cristo, ela dirá então, bom, com certeza eu preciso fazer algo para agradar a Deus. Então parece sábio, razoável a uma pessoa assim ter esses sistemas elaborados de ritos e cerimônias. Elas têm uma aparência de sabedoria. Aqui temos um termo interessante sendo usado. Em devoção voluntária. Devoção voluntária. O que as pessoas perguntam? O que é isso? Bom, é fácil. É aquilo que você quer adorar. Aquilo que você quer ser como culto. Quer fazer como culto. E assim, hoje em dia você vê isso no sistema de louvor contemporâneo. Por que você acha que as pessoas querem o rock e todo o clamor e as danças nos cultos? É o que eles querem no culto. E isso é o que o apóstolo chama de devoção voluntária. Pode até parecer na mente, a mente carnal ser a coisa certa a se fazer. Mas não vem de Deus. é uma coisa terrena, completamente terrena. Agora, capítulo 3 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso é uma coisa gloriosa. E eu me lembro quando eu era um jovem convertido, estava reunido com a igreja e este era o texto. Mas o pregador nos fez passar um tempo difícil lá naquela ocasião. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, que são do alto. E parece que o pregador pensava que as coisas que nós deveríamos buscar eram uma espécie de sensações celestiais, experiências celestiais. Porque ele diz: se eu estivesse no céu, o que eu desfrutaria lá? Então, para aquele pregador, o texto parecia dizer: você não pode cultivar o gosto para desfrutar dessas coisas mesmo agora? Mas isso não é o que o apóstolo quer dizer aqui. Não, não é isso. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui, ele está se referindo às coisas que, por assim dizer, pavimentam o caminho para a experiência celestial, que refletem a experiência celestial, que nos edificam para a experiência celestial. E para provar isso, nós só precisamos observar uns versículos à frente, o versículo 12, onde o apóstolo nos diz para mortificar o pecado, ele também diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele agora volta ao primeiro versículo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Versículo 12 agora. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Agora, o que ele está dizendo? Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Como? Tirando, despindo-se das coisas da carne e, então, buscando os valores e as coisas que vemos no versículo 12. E agora eu irei direto para as coisas positivas e analisarei as negativas posteriormente, em outra ocasião. E ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. O positivo, então, deve vir primeiro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O quê? E aqui temos então uma lista de coisas para nos desafiar. E eu lidarei com essa lista de uma maneira bem direta e simples nesta manhã. E a primeira delas é: entranhas de misericórdia. Que expressão! Que expressão é essa? Entranhas de misericórdia. Mas é algo extremamente desafiante. O grego é exatamente isso. É uma palavra que refere-se ao baço ou ao intestino. Entranhas. Entranhas de misericórdia. Sentimentos profundos internos de misericórdia. É assim que o apóstolo os expõe. Descreve, então, aqui sentimentos internos profundos. E enfatizemos no momento a palavra interno. O apóstolo Paulo não está dizendo: imitem os pagãos, que quando alguém morre, as lamentações são tão altas e dramáticas e há gritos, então, e que percorrem, então, horas e até mesmo dias. É tudo algo externo. Com certeza, interiormente também, mas é algo que eles estão externalizando. Mas este termo aqui não está falando de algo que é muito demonstrativo ou externo. Você poderia ser uma pessoa, uma personalidade que guarda os sentimentos para si, mas a pergunta é: você sente essas coisas? Você é uma pessoa que sente? Será que você é uma pessoa que sente sensível profundamente. Aqui diz: revesti-vos, portanto. Impressionantemente, como um crente eu posso revestir-me disso, não como fingimento, mas no sentido aqui de revestir-se como colocar roupas. Eu posso então me revestir, vestir-me de entranhas de misericórdia, sentimentos profundos. Eu posso fazer isso como um crente porque eu estou em Cristo e o Senhor está comigo. E pelo seu poder ele me ajudará. E se eu então sinceramente desejar ser uma pessoa de profundos sentimentos e sentir as coisas, ele vai me ajudar. É um defeito em nós, com tanta frequência que nós não tenhamos os nossos sentimentos, muitas vezes, que sejamos frios, insensíveis. É claro que ter sentimentos profundos pelas pessoas requer afeição, como um precursor. Sem ter afeição, é difícil sentir muito pelos outros. Nós precisamos refletir. Eu sou o recipiente de profundos sentimentos. Os profundos sentimentos de Cristo, imensuráveis por medidas humanas. Ele colocou o seu amor sobre cada pecador por quem ele morreu e determinou salvar-nos. Ele, então, suspirava e sentia tristeza pelos outros, Cristo Salvador, que tinha sentimentos tão profundos. Eu era o alvo, eu fui o alvo do profundo sentimento de pessoas que eu às vezes nem mesmo conheço, que oraram por mim quando eu era apenas um pecador arrogante, sem esperança e perdido. E pessoas então oraram e sentiram profundamente pela minha salvação. Nós fomos o alvo de profundos sentimentos. E será que nós não temos esses sentimentos? Pessoas cheias de sentimento, cultivem os sentimentos, amigos. Nós precisamos nos colocar no lugar de outras pessoas. Nós precisamos interceder mais por elas e orar mais por elas. Não no espírito de dizer: ah, Senhor, salve outra pessoa, Senhor. Mas no espírito de dizer: Senhor, salve ele ou ela. Eu penso nele ou nela perdido. Eu penso nele ou nela na sua vida e o que essa pessoa está trazendo sobre si. Sinta pelas pessoas e interceda por elas. Seja, então, pronto a ajudar ou assistir a outras pessoas em momentos de necessidade. Seja uma pessoa que encoraje os outros e então estimule os outros, porque você sente a tristeza ou a preocupação dela. Então, assim você se comportará como Cristo se comportou neste mundo, assim como o apóstolo, que diz que ele passou por todo tipo de coisa por causa dos eleitos. Ele não conhecia as pessoas a quem ele estaria pregando na próxima cidade, na qual ele sem dúvida sofreria perseguições, mas ele sentia por elas. Elas eram os eleitos de Deus ali, e ele as amava, e ele era um instrumento de Deus para essas pessoas. Pratique isso em casa também. Sentimentos profundos pela sua esposa, pelo seu marido, todos os dias. Você tem sentimentos profundos? Fique alarmado com a sua dureza, com a sua frieza. Então, esse é o primeiro na lista. Revesti-vos, pois Deus te ajudará. Pode ser que seja fácil ao praticar essas coisas. Ore a Deus pedindo a ajuda dele. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Sentimentos profundos, porque há tão pouca dedicação hoje em dia nas igrejas. Seria pela ausência de profundos sentimentos? Seria essa a razão? Você já leu a história da igreja? Você já leu sobre os grandes reavivamentos, os grandes instrumentos de reavivamento? Você não notou o profundo sentimento que essas pessoas exibiam? Portanto, se você é uma pessoa fleumática e calma, se você é assim, dentro de você deveria haver profundos sentimentos e você precisa mantê-los acesos e vivos. E você precisa então adotá-los e revestir-se deles. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, uma graça relacionada. Benignidade. O que é benignidade? Bom, você diz, é fazer coisas gentis para os outros. Não é assim que Paulo se refere a isso, é um estado de coração. E se é um estado de coração, isso nos faz então agir de maneira benigna e fazer coisas gentis. Se nós apenas quisermos fazer coisas gentis, gentilezas aos outros, nós só faremos isso ocasionalmente. Mas o que Paulo diz é um estado de coração, uma coisa constante, o oposto de indiferença, de dureza. Não algumas vezes sendo gentil, mas cultivem um estado de gentileza. E outra vez, que nós então nos amaciemos o coração, no melhor senso da expressão, que nós então reflitamos em toda a benignidade e gentileza mostrada a nós. Então examinemos a nós mesmos para ver se estamos praticando atos de gentileza. O que eu fiz hoje? O que eu fiz ontem? Como foi que eu expressei uma benignidade especial ao marido, à esposa, aos filhos, aos colegas? Será que é a benignidade, de fato, fluindo do meu coração e das minhas atitudes? Será que às vezes eu sou importante demais na minha imaginação para parar e ajudar outras pessoas? Que este nunca seja o caso. Será que eu permito que o orgulho entre dentro de mim e estrague a gentileza, concluindo que a outra pessoa é ignorante e que eu sou o sabe-tudo? Será que eu mostro humildade e benignidade? Ore e interceda. Interceda pelas pessoas. Se você começar a interceder pelos outros, você com certeza se tornará uma pessoa mais gentil. Pratique outra vez isso, maridos e esposas, a gentileza. Então nós passamos de benignidade para humildade. Humildade ou humildade de mente. Isso não é algo valorizado hoje em dia. Hoje em dia é tudo tem a ver com autoestima, valor próprio. A Bíblia é o oposto disso. A Bíblia diz humildade, baixeza de mente. Então, em um sentido, uma vez que nos tornamos cristãos, nós percebemos muito mais do que os mundanos quão pouco podemos fazer. Porque nós pensamos então de maneira espiritual e as coisas mais importantes para nós são coisas como a salvação de almas, nós ficamos bem cientes da nossa impotência e quão pouco podemos alcançar sem o poder abençoador do Santo Espírito. Então nós temos uma vantagem: humildade. Humildade, baixeza de mente. E isso então nos faz ter grande cuidado. Uma pessoa humilde é uma pessoa bem mais cuidadosa em tudo que ele ou que ela faz. Muito mais consciente, muito mais autocrítico, muito mais orante, uma pessoa de oração. Então, essa pessoa, ela está em atitude de oração. Então, o apóstolo move-se de humildade ou de humildade de mente para mansidão. Mansidão, dito de maneira bem clara, é uma disposição de sofrer desvantagens, de sofrer agravos. E no contexto cristão, tem mais a ideia de um espírito de servidão. Isso é o que nós somos, servos do Senhor, mas estritamente falando é uma disposição de sofrer desvantagens ou agravos. É uma das mais nobres virtudes de todos. Os cristãos estão dispostos e prontos a sofrer agravos pelo Senhor, caso seja necessário. Hoje em dia nós não vemos muito disso. É desapontante ver que aqui e ali, até mesmo cristãos, até mesmo igrejas, eu ouso dizer, que estão muito ressentidas com o confinamento. Elas dizem, nós não vamos fazer isso, nós não estamos sob o Estado, nós não vamos usar máscaras, nós não vamos parar de cantar, nós não vamos fazer essas coisas. Onde está a mansidão? A disposição de aceitar a lei, a ordem, mesmo que você não concorde com ela. Isso é uma virtude cristã. Mansidão. E algumas vezes nós vemos isso desaparecendo. Petulância. Até mesmo da parte de pastores. E o apóstolo Paulo continua então em longanimidade. Sim, alguém diz, mas você diz que isso aqui tem a ver com conduta celestial. Eu não vou precisar de longanimidade no céu, porque o céu é um lugar de glória e de maravilhas e de felicidade. É claro que você não vai precisar de longanimidade no céu, mas este é o ponto. Visto que iremos para o lugar de perfeita glória, nós podemos ser longânimos aqui. Nós temos a grande compensação que nos aguarda, a infinita recompensa esperando-nos no alto. Então, a longanimidade é uma graça que tem em mente o céu o tempo todo. É o grande incentivo. Longanimidade e paciência em todas as circunstâncias. Versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, isso entre crentes particularmente, assim fazei também vós. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, de caridade. A versão King James escolhe a palavra caridade, porque o apóstolo aqui tem em mente um amor que dá, um amor que doa a si mesmo, um amor autodoador. Então, se preferir, sim, use a palavra amor, mas lembre-se que é um amor que se doa, que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus. E a paz de Deus domine em vossos corações. A paz de Deus aqui é uma bela expressão que significa a profunda satisfação de tudo o que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a salvação, Ele nos deu luz, Ele nos deu entendimento, Ele nos deu a oração, Ele nos deu as promessas, Ele nos deu comunhão, Ele nos deu tantas coisas. É claro que podemos ser longânimos, aguentando, sendo pacientes ao vivermos neste mundo imperfeito, entre pessoas imperfeitas como nós. Porque nós somos satisfeitos e nós somos gratos. Sim, essa é a paz mencionada aqui. E a paz de Deus domine. Domine, que ela governe, que ela decida tudo na sua vida. Mas eu fui ofendido, eu digo. Mas eu sofri agravo. Eu fui prejudicado. Sim, mas que a paz de Deus domine, governe, reflita por um momento. Pense, essas são pequenas coisas nas quais eu sofri agravos. Isso são coisas passageiras. Eu terei a glória eterna e o perdão e a vida e a bênção de Deus. Esteja satisfeito, esteja contentado e que a paz de Deus domine em vossos corações e sede agradecidos. E apenas depois disso, após essa grande lista, o apóstolo Paulo diz no versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e assim por diante. E nós iremos a este ponto em tempo devido. Será que eu e você não teríamos colocado isso em primeiro lugar? Será que nós não teríamos colocado a Escritura em primeiro lugar aqui na sequência? Qual é a primeira coisa que fazemos na vida celestial? Nós aprendemos a Escritura. Diz o apóstolo. Sim, mas em primeiro lugar, entranhas de misericórdia. Todas essas coisas maravilhosas. Benignidade. Humildade de mente. A vida. Adote as graças da vida cristã. E então abra a palavra de Deus. E não o contrário. É claro que a palavra de Deus nos ensina tudo. Mas antes que nos apressemos para a palavra de Deus, para nos tornarmos eruditos e informados, o que é a vida? Será que as graças de Deus estão no lugar certo na minha vida? Será que nós as estamos adotando? Essa é a maneira que o apóstolo coloca. E isso é muito interessante. E nós não podemos prosseguir mais longe hoje. Ah, amigos, que Deus mova em nossos corações e nos dê entranhas de misericórdia, benignidade, humildade de mente, mansidão, longanimidade, perdão. E a caridade e a paz. Encerremos cantando o hino de número 449. Hino 449. Dá-me mais gratidão.